Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara define regras para a divisão da gorjeta em restaurantes.
Pauta do plenário continua trancada por projetos com urgência.
Deputados apoiam piso salarial dos agentes comunitários de saúde.
Representantes dos agentes comunitários de saúde participaram de reuniões com parlamentares e equipes do governo federal para viabilizar a regulamentação da PEC 63. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, assegurou que o piso salarial da categoria não causa impactos financeiros.
Após defender o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, Carmen Zanotto, do PPS catarinense, afirmou que a regulamentação do benefício não vai causar impacto nas contas públicas. Ela lembrou que os profissionais prestam serviços de atenção básica de saúde com visitas aos domicílios.
Os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias são fundamentais para o sucesso dos programas federais de saúde, na avaliação de Costa Ferreira, do PSC maranhense. O parlamentar manifestou apoio à proposta que regulamenta o piso salarial da categoria.
Ao manifestar apoio ao piso salarial dos agentes comunitários de saúde, Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que a categoria presta serviços nas regiões interioranas do Brasil, em favor do bem-estar das comunidades.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, também cobrou do plenário da casa a votação do projeto que estabelece o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Saúde. O governo do Amazonas lançou a campanha de vacinação contra o vírus HPV. Carlos Souza, do PSD, anunciou que mais de 116 mil jovens entre 11 e 13 anos de idade deverão receber a dose da vacina que, segundo ele, previne contra o câncer de útero nas mulheres.
O Hospital Estadual da Criança e do Adolescente do Amapá duplicou a capacidade da UTI e entregou um laboratório de análises clínicas à população. Janete Capiberibe, do PSB, cumprimentou o governo estadual pela destinação dos recursos que, na visão dela, tem promovido melhorias na saúde pública.
A saúde pública é o maior problema enfrentado pelos brasileiros, na avaliação de Marçal Filho, do PMDB. Ele salientou que Dourados, em Mato Grosso do Sul, também sofre com a precariedade do atendimento nos hospitais públicos.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara recebeu representantes do Ministério da Saúde para discutir a vinda de médicos estrangeiros para o Brasil. Benedita da Silva, do PT Fluminense, acrescentou que a medida visa sanar o déficit de profissionais que atinge inúmeros municípios e estados brasileiros.
Ivan Valente, do Pessoal Paulista, pediu o comparecimento de representantes da Agência Nacional de Saúde e a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara para explicar o envolvimento de membros da ANS com empresas de plano de saúde, como a Apvida e a Unimed.
Educação.
O governo de Pernambuco implantou o curso de medicina em Serra Talhada e vai oferecer 20 vagas para a formação de médicos. Severino Ninho, do PSB, elogiou o projeto e repercutiu que medida semelhante já foi adotada no Agreste, na cidade de Garanhões.
Marlos Sampaio, do PMDB, recebeu abaixo-assinado de 4 mil estudantes que reivindicam a instalação de um campus da Universidade Federal do Piauí, no município de Esperantina. Ele destacou que o pleito visa atender a demanda educacional de mais de 250 mil habitantes.
Os professores das escolas públicas no Rio de Janeiro entraram em greve. Miro Teixeira, do PDT, apresentou boletim do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, que pede reposições salariais e narra os prejuízos dos projetos pedagógicos devido à falta de investimentos no setor.
Votação.
A ordem do dia no plenário da Câmara continua trancada pelos mesmos projetos com urgência constitucional que já obstruíam a pauta na semana passada.
Os deputados também devem analisar duas medidas provisórias enviadas pelo Poder Executivo.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem detalhes sobre as matérias que os parlamentares podem votar ao longo da semana.
O plenário continua com a pauta trancada por três projetos de lei do Executivo com urgência constitucional vencida. O novo marco regulatório da mineração, a proposta que trata de dívidas de santas casas de misericórdia e o projeto que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. Nesta semana, os deputados poderão analisar duas medidas provisórias. A que estrutura o plano de cargos e carreiras do Magistério Federal e a que abre crédito de quase 3 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, FIES, e de 1,5 bilhão para auxílio financeiro aos municípios. Além das MPs, se a pauta se mantiver trancada pelos projetos do Executivo, os deputados não podem votar outros projetos de lei, mas podem votar mudanças na Constituição e projetos de código. Na semana que passou, a pedido do presidente da Comissão Especial que analisou o novo Código de Processo Civil, deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, se comprometeu a colocar o texto em votação.
Vamos agendar para quarta-feira que vem a votação do Código de Processo Civil. Na próxima quarta-feira.
O novo Código de Processo Civil tem como principal objetivo dar mais agilidade à justiça no país. Uma das inovações da proposta é o chamado incidente de resolução de demandas. Hoje, as ações na justiça brasileira são individuais, assim como as decisões proferidas pelos magistrados. Mas o novo código prevê que ações com o mesmo pedido possam ser reunidas em uma grande ação e decididas de uma única vez. A partir daí, essa decisão servirá de base para futuras ações. Para Fábio Trade, o cidadão será beneficiado com as mudanças.
Trata-se de um diploma jurídico fundamental para a consolidação dos direitos e garantias individuais do cidadão e, sobretudo, depois da Constituição Federal, é o mais importante diploma jurídico do nosso ordenamento.
Quanto às mudanças na Constituição, a expectativa é para a votação do segundo turno do orçamento impositivo para as emendas parlamentares individuais. A proposta que obriga o Executivo a liberar os recursos que parlamentares direcionam a obras e benfeitorias em suas regiões de origem foi aprovada em primeiro turno na semana que passou e deve ser votada novamente também nesta quarta-feira. Se o trancamento da pauta for resolvido, os deputados poderão votar projetos como o que torna a corrupção crime hediondo, o que cria normas de segurança para casas noturnas e o que regulamenta os direitos dos empregados domésticos. De Brasília, Paula Bittar.
Economia.
A Petrobras enfrenta queda nos resultados operacionais e financeiros, de acordo com Paulo Feijó, do PR Fluminense. O parlamentar pediu ao governo federal para tomar providências e reverter as perdas da empresa, que, na opinião dele, causam apreensão entre os trabalhadores e investidores.
Dados do Diese revelam que trabalhadores terceirizados recebem salários baixos e enfrentam jornada superior aos demais. Marcon, do PT Gaúcho, conclamou os parlamentares para derrubarem o projeto em análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que dispõe sobre as terceirizações.
A Câmara aprovou em primeiro turno a PEC que estabelece o orçamento impositivo. Dudimar Pachiúba, do PSDB paraense, argumentou que a proposta vai melhorar as relações institucionais entre o Poder Executivo e o Parlamento e incrementar a execução de projetos de interesse de comunidades carentes.
Apesar de positiva, Chico Alencar, do PSOL Fluminense, afirma que a aprovação do orçamento impositivo não pode ser considerada uma conquista, porque vão continuar existindo instrumentos de troca entre governo e Congresso, como a oferta de cargos e a execução de convênios nas bases eleitorais de parlamentares.
Após conclamar o parlamento para votar a lei de diretrizes orçamentárias, Plínio Valério, do PSDB amazonense, lembrou a importância dos recursos previstos na LDO para atender os projetos de interesse dos cidadãos.
O Tribunal de Contas da União vai realizar periodicamente um ranking de qualidade do serviço público. Edinho Bez, do PMDB catarinense, informou que o programa já começou a ser elaborado pelo TCU e contará com informações dos mais de 2 milhões de servidores federais espalhados por todo o país.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Transportes.
O programa de integração logística lançado pelo governo federal visa melhorar a infraestrutura nacional nos próximos 5 anos. Paulo Folheto, do PSB, apontou a necessidade da modernização da BR-262 para fortalecer o turismo e as relações comerciais no Espírito Santo.
Também Manato, do PDT, cobrou da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, melhorias na malha viária do Espírito Santo. Ele reclamou que o povo capixaba paga pedágios de valores consideráveis e não conta com estradas de qualidade para se deslocar no estado.
O Ibama concedeu licença ambiental para a construção da rodovia transamazônica no trecho que liga o Pará ao Tocantins. Zé Geraldo do PT reclamou, no entanto, que a FUNAI contingenciou dois trechos que, segundo ele, podem paralisar as obras e frustrar as expectativas dos moradores do Rio Araguaia e de Rurópolis.
O governo federal adiou o leilão para as obras do trem bala que vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo. Ao elogiar a decisão por considerar o projeto inviável, Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, afirmou que os recursos serão melhor aproveitados se investidos no sistema ferroviário para integrar o Brasil.
Agricultura.
A cidade de Chapecó, no oeste catarinense, recebeu o 6º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. Celso Maldana, do PMDB, assinalou que o encontro é um dos mais importantes eventos técnicos do setor e tem o objetivo de debater tendências e tecnologias relacionadas à produção de suínos.
Propriedades rurais estão sendo ocupadas no sul da Bahia, nos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, por pessoas que se declaram da tribo Tupinambá, de acordo com Geraldo Simões, do PT. O deputado cobrou providências para evitar invasões arbitrárias de terras por grupos armados.
Dados do INCRA mostram que em 2013, nenhuma área foi desapropriada para o assentamento de famílias sem terra. Marcon, do PT Gaúcho, reclamou da paralisia do órgão, lembrando que atualmente mais de 240 mil famílias vivem acampadas esperando pela reforma agrária para ter melhor qualidade de vida.
Desenvolvimento Regional.
A carência de água no Ceará já atinge 141 municípios. Mauro Benevides, do PMDB, narrou que a escassez hídrica que atinge o polígono das secas gera, no entendimento dele, prejuízo a milhares de habitantes que enfrentam o colapso no abastecimento e a interrupção de atividades produtivas.
Flaviano Mello, do PMDB, lamentou a morte de Roberto Moura, ocorrido em 14 de agosto. O parlamentar narrou que o acreano, do município de Tarauacá, foi um dos empresários mais respeitados no estado e contribuiu para o crescimento econômico regional.
No dia 15 de agosto, o município de Abaetetuba, no Pará, completou 118 anos de fundação. Miriquinho Batista, do PT, saudou 150 mil habitantes e frisou que a cidade está em processo de crescimento.
O município de Coribe comemora 55 anos de emancipação política. José Rocha, do PR, saudou a administração local, que, na opinião dele, tem adotado medidas em favor da saúde, educação, saneamento básico, esporte e de apoio aos produtores da agricultura familiar.
A festa de Nossa Senhora da Lapa, padroeira da diocese de Araçuaí, foi celebrada em Virgem da Lapa. Leonardo Monteiro, do PT Mineiro, disse que a comemoração reuniu milhares de romeiros do Vale do Jequitinhonha, da Bahia e do Espírito Santo.
Cultura.
José Stedile, do PSB Gaúcho, visitou as cidades de Varroupilha e Nova Milano, onde participou do encontro das tradições italianas, o Entrai. Ele lembrou que a região é um dos principais conclaves da colonização italiana na Serra Gaúcha.
Deputados finalizaram a análise da proposta que determina regras para a distribuição da gorjeta em estabelecimentos comerciais.
A nova regulamentação altera dispositivos da consolidação das leis do trabalho.
Saiba mais sobre o tema na reportagem de José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Câmara aprova a divisão da gorjeta entre empregados de restaurante. O texto teve aprovação unânime nas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara e segue agora para a análise do Senado. A proposta original previa a regulamentação das profissões de maître e garçom, mas prevaleceu o substitutivo da comissão de trabalho, que apenas altera a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, para tratar especificamente de gorjeta. De acordo com o texto, a gorjeta será calculada com base na despesa do cliente em percentual nunca inferior a 10%. O total arrecadado deverá ser rateado entre todos os empregados do restaurante que trabalham no mesmo horário. Relator do projeto na CCJ, o deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, afirma que a intenção é evitar uma injustiça que quase sempre acontece nos restaurantes, sobretudo em relação aos garçons.
É uma grande conquista, porque há uma exploração muito grande e muitos estabelecimentos, o cliente de livre e espontânea vontade paga os 10% e é apropriada muitas vezes por donos de estabelecimentos.
O deputado fez questão de frisar frisar que a proposta não obriga o cliente a pagar gorjeta, nem livra os donos de restaurante de suas obrigações trabalhistas.
Não, ela não passa a ser obrigatória para o cliente. Os clientes que querem contribuir, que na sua grande maioria contribuem, essa gratificação também não tira a responsabilidade do empregador sobre o salário dos garçons. Então ele tem que ter uma base salarial igual ou superior ao salário mínimo e mais as gratificações.
O projeto original é do ex-deputado Ciro Nogueira, que hoje é senador pelo PP do Piauí. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Na visão de Amaury Teixeira do PT Baiano, as regras para a distribuição da gorjeta entre os funcionários de restaurantes regulamentam a relação entre patrões e empregados no setor. O projeto foi votado pela CCJ em caráter conclusivo e agora segue para o Senado.
Justiça.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania recebeu sugestões da Ordem dos Advogados do Brasil para o projeto da reforma política. Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, considerou importante a contribuição à matéria, que, no entendimento dele, vai aperfeiçoar o sistema político brasileiro.
Segurança Pública.
O Brasil caminha para ser um dos 5 países mais violentos do mundo, segundo alertou Lincoln Portela do PR Mineiro. O parlamentar diagnosticou que ações precisam ser adotadas para combater a banalização da violência e assegurar mais rigor na punição dos criminosos.
Nilda Gondim, do PMDB, saudou a Secretaria de Políticas para as Mulheres pela destinação de recursos que vão viabilizar a construção da Casa da Mulher na Paraíba. Ela assinalou que a medida integra as ações do governo para combater a violência que aflige milhões de brasileiras.
Relações Exteriores.
A Câmara realiza nova reunião para analisar as denúncias de espionagem feitas pelo governo dos Estados Unidos sobre cidadãos brasileiros.
O encontro está sendo promovido por 5 comissões permanentes da Câmara.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a questão.
Nesta terça-feira, continua na Câmara o debate sobre as denúncias de espionagem contra brasileiros pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Desta vez serão ouvidos representantes de empresas de telecomunicações e de internet, especialistas e o Comitê Gestor da Internet no Brasil. 5 comissões da Câmara, entre elas a de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, estão empenhadas em esclarecer as denúncias. Na primeira audiência pública, foram ouvidas autoridades do governo brasileiro que falaram das medidas adotadas para garantir mais segurança às informações trocadas pela internet. Para o deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, autor de requerimento aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor, agora os deputados vão analisar a relação entre internautas e empresas.
Para que a gente possa entender e averiguar esses contratos que são firmados, às vezes até por adesão, tanto em sites como na área de telefonia, e suas estruturas e seus deveres e compromissos, tanto com o governo brasileiro, com o consumidor brasileiro e também nos seus países de origem, né? Se ele faz os compromissos legais que ele tem, as suas relações de parceria e de cessão de dados.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, integrante da Comissão de Relações Exteriores, lembra que as denúncias mostram o Brasil como um dos países mais espionados pelos Estados Unidos.
Através das redes sociais, inclusive, têm sido investigados a comunicação através de Facebook, através de Twitter e todas essas chamadas redes sociais. Então isso é muito grave e o Brasil precisa adotar medidas capazes de garantir a privacidade das comunicações da sua população.
A audiência desta terça-feira está marcada para as 14h. De Brasília, Jorge Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Faz mais de 20 anos que o Brasil recebeu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a ECO 92. No último ano, a capital fluminense foi palco de novo encontro da ONU, a Rio Mais 20. O Tribunal de Contas da União está preocupado com essas questões. No ano passado, participou da Rio Mais 20, mostrando seus trabalhos sobre mudanças climáticas, relatados pelo ministro Haroldo Cedras. Agora, a ONU convidou o tribunal para participar de encontro nas Ilhas Fiji, em setembro, para debater as mudanças do clima no mundo. O presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou a respeito.
Reconhecendo a expertise do TCU em auditorias com foco nas políticas governamentais para adaptação às mudanças climáticas, formulou convite a este tribunal para participar do workshop.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.